Bem, senhoras e senhores deputados, vamos então dar continuidade à reunião que se iniciou da parte da manhã. Antecipamos o ponto 11, conforme foi na informação anterior. Portanto, discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição com caráter de urgência do Excelentíssimo Senhor Ministro do Estado e das Finanças, Dr. Joaquim Miranda Sarmento, no âmbito do processo dos lesados do BES. Para apresentar o requerimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este nosso pedido de requerimento para ouvirmos o Sr. Ministro do Estado das Finanças no âmbito dos processos delizados do BES vem na sequência da última audição efetuada nesta casa há dias, na semana passada, em que a Associação teve em comissão, foi ouvida, trouxe-nos dados muito relevantes, o tempo passa e a situação não é resolvida e urge encontrar aqui uma solução e, aliás, penso que foi muito consensual entre todos os grupos parlamentares de solidariedade pelo sucedido e de encontrarem uma solução. E é nessa perspectiva que entendemos ser muito oportuno. Sabemos que temos também aqui hoje em análise o projeto de deliberação do Partido Socialista, já tinha feito menção disso, mas no concerne a ouvir o Sr. Ministro de Estado das Finanças é muito importante para perceber o que o atual Governo entende sobre a matéria, independentemente do que foi dito e está nas atas da reunião, da audição efetuada na semana passada, como eu disse. Estamos a falar de repor uma injustiça, estamos a falar de, com certeza, de uma minoria, mas que é particularmente vulnerável e que tem que ser de alguma forma ressarcida da situação que vivemos, e também sabemos que nos últimos dias foi consumado um negócio no dia 30 de abril da venda do banco e, portanto, o Estado também foi ressarcido do montante que recebeu e num negócio global de 6,7 mil milhões de euros em que a entidade que geriu até agora o novo banco recebeu cerca de 5 mil milhões de euros. E, portanto, era nessa perspectiva de, penso que pegando no que eu ouvi que foi dito aos lesados, de encontrarmos aqui um consenso amplo de ouvir o Sr. Ministro e dar a oportunidade ao Governo de fim do negócio, de venda, ouvir quem ainda continua a ser penalizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está aberta a discussão. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Partido Socialista há muitos anos que tem esta posição. Quando houvesse a venda do novo banco, deveríamos resolver de forma definitiva e permitindo uma maior recuperação dos valores aos lesados do BES. Foram lesados porque eles compraram produtos que não sabiam que estavam a ser comprados. Está demonstrado por diversas formas que houve mis-selling, houve venda errada nestas pessoas, porque quem lhes foi dito que estavam a comprar um produto sem risco e com capital garantido quando não estavam. Mas nós não fomos o único partido que disse que iria resolver. E já tivemos aqui, aliás, nesta comissão, ainda há uma semana atrás, uma audiência de lesados, e antes disso também tínhamos sido outra. O PSD também o disse em campanha eleitoral. E agora vende-se o banco. E a nossa expectativa é que haja uma solução, porque os partidos que disseram em campanha eleitoral que iam arranjar uma solução agora têm que cumprir com essa palavra. Nós apresentámos um projeto, do nosso ponto de vista, moderado, porque visa assegurar a mesma percentagem de recuperação dos ativos a todas as pessoas, independentemente da maneira como cortaram os seus diversos investimentos em investimentos mais pequenos ou investimentos maiores. É uma equidade horizontal. É um princípio que acho que todos devíamos reconhecer. Mas é um projeto de resolução, porque isto é uma solução que apenas poderá vir da parte do Governo. E eu, portanto, faço esta introdução toda para dizer com certeza que faz todo o sentido que nós possamos ouvir o Governo, até para podermos melhor recomendar ao Governo e que possamos, se aprovarmos essa resolução como temos a expectativa de o poder fazer, pressionar o Governo no sentido de concretizar uma solução tal como o PSD se comprometeu em campanha eleitoral a fazer. Apenas uma última palavra, Sr. Presidente. Nós podemos ouvir o Governo, mas nós temos a expectativa que o Governo também ouça os lesados. É que as associações de lesados todas vêm cá dizer que o Governo recusa-se a recebê-los. E se era muito bonito e interessante politicamente recebê-los durante a campanha eleitoral, Bom, eu tenho a expectativa que o Governo agora possa receber, recebe tantas empresas e outras pessoas, porque é que não pode receber estas pobres pessoas que foram enganadas pelo Banco Espírito Santo? Com certeza que quando o Sr. Ministro puder cá vir, temos toda a expectativa que ele possa vir já depois de ouvir os lesados do BES. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar todos e introduzir um tom de moderação neste debate e de racionalidade, pelos vistos, está ausente desta discussão. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos surgiu-se, vendemos agora o banco. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira referiu também a venda do banco, mas aqui o PS sempre defendeu esta posição, o PSD e a AD prometeram isto e aquilo e não sei o quê. Olha, o projeto de resolução do Chega, 938, apresentado na 15ª legislatura, qual foi o voto do Partido Socialista sobre este mesmo tema? Contra. 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 Foi contra. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que é um justiceiro nestas questões, certamente começou a acompanhar isto há menos tempo, talvez, e, portanto, algumas coisas foi-se esquecendo ao longo do tempo. Esqueceu-se, por exemplo, daquilo que foi apreendido na Comissão de Inquérito ao Novo Banco, de que os empréstimos que foram feitos pelo Estado ao Fundo de Resolução seriam pagos até 2046. Quando o Estado vende a sua participação, juntamente com o Fundo de Resolução, o Estado não foi ressarcido de todo o dinheiro que emprestou ao Fundo de Resolução. E o Sr. Deputado Miguel Costa Matos sabe isto, só que entrou o Partido Socialista numa lógica de competição com o Chega, eu Chega com o Partido Socialista, mas neste caso o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução que antes votou contra o do Chega, e agora tenta passar o Chega pela direita e pela esquerda, num ponto que vamos discutir à frente. E, portanto, quando aqui se insurgem que é necessário encontrar uma solução, também esquecem-se de dizer, o Partido Socialista, que foi o Partido Socialista que encontrou a solução à qual alguns aderiram e outros não. Foi o Partido Socialista, mais especificamente Lacerda Machado e António Costa, que são pessoas que merecem muitas críticas da parte dos lesados do BES, principalmente Lacerda Machado, como é sabido. Eu não sei quantas reuniões é que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos já teve com os lesados do BES. Eu já tive muitas. E sabe qual foi a primeira coisa que eu disse? Sabe qual foi? O Sr. Deputado Miguel Costa Matos não sabe qual é a minha opinião, porque se soubesse não dizia um disparate dessa natureza. A primeira coisa que eu disse aos lesados do BES, numa reunião que tive com eles há muitos anos atrás, não foi agora, nem não ganhei uma paixão nova agora, Sr. Deputado. Há muitos anos perguntei-lhes se eles tinham recorrido aos tribunais. Alguns recorreram, outros não recorreram. E sabe que desde então até hoje não existiu nenhuma evolução do lado deles. Eles recusam-se a ir a tribunal, alguns aderiram ao modelo que foi criado pelo Partido Socialista e por Lacerda Machado, um modelo que eles qualificam, não sei se na audição aqui o disseram, mas qualificam como pouco transparente, até disseram que alguns investidores foram beneficiados em detrimento de outros, sabe-se lá porquê, mas certeza que nas reuniões que foram tendo com cada um dos partidos terão tido a oportunidade de o dizer. E, portanto, eu não sou o porta-voz, reproduzo apenas aquilo que eu vi. E, portanto, eu acho esta posição do Partido Socialista profundamente lamentável. Profundamente. O Chega tem a posição que já tinha antes, já apresentou um projeto de resolução, que me há pouco referi, na 15ª legislatura. Agora, qual é o equívoco de toda esta discussão? O empréstimo que foi feito pelo Estado ao Fundo de Resolução não está pago. O modelo que foi apresentado, quem quis aderir, aderiu, quem não quis aderir, não aderiu e tinha prazos para isso, e portanto não há nenhuma violação do princípio da igualdade, nem nada disso, porque no mesmo momento em que poderiam ter aderido, uns aderiram e outros não aderiram, estavam todos em posição de igualdade quanto a esse poder de aderir ou não a essa solução. O Chega também diz que terá existido uma provisão associada ao problema que transitou do BES para o Novo Banco, elemento que merece esclarecimento cabal por parte do Governo. Eu acho que isto também é um equívoco, porque essa provisão, que também foi esclarecida no âmbito da Comissão de Inquérito do Novo Banco, é matéria que foi gerida única e exclusivamente pelo Banco de Portugal e pelo Fundo de Resolução. O Governo não teve nenhuma... E quando digo aqui o Governo, não é o Governo atual, é o Governo da altura. É o Governo da altura, não teve nenhuma intervenção nessa matéria. Nem o Governo da ADED na altura, nem o Governo do Partido Socialista a seguir. Porque a lei conferia ao Banco de Portugal e ao Fundo de Resolução todos os poderes de resolução e o perímetro, como sabem, foi encerrado não no dia da resolução, mas mais à frente, como é sabido. E, portanto, o requerimento que está, enfim, na senda daquilo que o Partido Chega já apresentou no passado, labora nestes equívocos e, portanto, nós não o podemos acompanhar por esse motivo. Assim como não acompanharemos, naturalmente, pelos mesmos argumentos, mas aqui com uma responsabilidade muito grande da parte do Partido Socialista, o seu projeto de resolução, que depois será discutido num ponto autónomo, e esse então é que é clamoroso, porque vem criticar a própria solução que o Partido Socialista criou e que agora, daqui de El Rei, o Governo da ADEC tem que resolver o problema que o Partido Socialista criou, porque ele é profundamente injusto. Isso é de uma hipocrisia atroz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu questiono só o seguinte, o Sr. Deputado vai fazer um encerramento do ponto. É possível passarmos ao PS e depois o Sr. Deputado encerra o ponto, pode ser? Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, os deputados têm no exercício do seu mandato o benefício da imunidade parlamentar e gozam de liberdade no exercício da palavra. E, portanto, o Sr. Deputado Hugo Carneiro pretende fazer insinuações e processos de intenções em relação a como é que a solução foi chegada, é bom que utilize a plena responsabilidade da sua palavra enquanto parlamentar para a concretizar. Porque senão esse tipo de insinuações vazias e, sinceramente, muito prejudiciais para o debate parlamentar, para não dizer outras coisas, eu sugiro que o Sr. Deputado tenha mais cautela na maneira como aborda um assunto de tal seriedade. Não, Sr. Deputado. Acha que o Sr. Deputado deve ser responsável, porque fazer processos de intenções sobre uma matéria tão grave é, de facto, extremamente lamentável. Tal como é lamentável ter andado durante anos a dizer às pessoas que ia arranjar uma solução para agora virem lavar as mãos, numa altura em que o Estado foi capaz de ver, de receber dinheiro pela venda do novo banco na sua devida cota parte, e o Sr. Deputado opta por vir aqui tentar fazer política da mais baixa em relação à solução que na altura se arranjou, que tem as suas falhas, que é preciso reconhecê-la, e que não entende como é que, número um, o seu partido tem uma responsabilidade quando disse àquelas pessoas que ia resolver o problema. Assuma as responsabilidades que disse que tinha, Sr. Deputado, de uma vez por todas. Em segundo lugar, não ser capaz de olhar para uma solução que se arranjou na determinada altura e entender que ela pode ser melhorada. Ou o Sr. Deputado é daqueles imobilistas que acha que umas coisas, uma vez aprovadas, têm que ficar assim para o resto da vida, independentemente de elas poderem ou não ter as devidas falhas. E em terceiro lugar, Sr. Deputado, a sua incapacidade de perceber que entre o projeto de resolução que o Chega apresentou há um conjunto muito alargado de tempo, naquelas condições e nas condições que nós estamos hoje, o Estado não foi inteiramente ressarcido, mas já recebeu uma parte muito importante, entre dividendos, entre a venda do banco, e neste momento em que o banco passou já a fase da reestruturação e passa definitivamente por mãos privadas, o Estado tinha a obrigação de poder gastar uns míseros milhões naquelas pessoas que foram enganadas e que pudessem ter uma solução justa e equitativa. Registo que o seu interesse tão grande antes das eleições, hoje em dia, afinal, esfuma-se e é absolutamente nada. E a única coisa que fica é a tentativa lamentável de processos de intenções em relação às únicas pessoas que deram uma solução àquelas pessoas para, naquele momento, poderem receber alguma parte do que investiram.
Muito obrigado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, para encerrar a discussão.
Bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Não está a ser bonito. Nós apresentamos o requerimento com interesse nesta matéria, de forma coerente com as posições que assumimos no passado, como disse o Sr. Deputado Carneiro, mas é bom que nesta matéria nem haja lama, nem haja lavar de mãos, nem haja nada por baixo da mesa, nem por cima da mesa. Nós temos que resolver a situação. É esse o apelo que eu deixo, de forma responsável, nesta matéria. E peço ao Sr. Deputado Carneiro que entenda que nós não temos aqui nenhum equívocos. Se ele entende e bem que a matéria é relevante e que nós estamos coerentes, equívocos. Nesta situação, como sabe, originou um banco mau. Esse banco mau estava associado diretamente ao banco que ficou com os ativos, que é o Novo Banco, para além da situação do Fundo de Resolução, que geria outros ativos e que geria os montantes dos empréstimos. O Novo Banco teve um banco mau, cujo senhor vice-presidente do vice-governador do Banco de Portugal, Luís Máximo dos Santos, foi presidente desse banco mau até chegar a vice-governador. E, portanto, esta situação existiu e o elemento que merece esclarecimento cabal por parte do Governo quanto à sua natureza, findo agora o processo, mantém-se, independentemente do Sr. Ministro Miranda Sarmento não ter sido o Ministro na época e não ter o ser o culpado desta situação. E eu não quero pôr mais achas na fogueira, mas também sabemos que se podia ter resolvido isso, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, antes desta matéria, mas mais vale tarde do que nunca. Esta gente merece esse crédito de nós todos empenharmos numa resolução que, face ao negócio que foi efetuado, face à mais-valia conseguida pela Lone Star de 5 mil milhões de euros, que estas pessoas não sejam, continuem a ser penalizadas. E esse esforço eu peço que deveria, com equívocos ou sem equívocos, equívocos é o que aconteceu com aquelas pessoas, Sr. Deputado o Carneiro. Essas pessoas foram equivocadas no passado pelo setor comercial da banca. Foram, porventura, sumiram-nos aqui e nós todos tivemos uma compreensão imensa com as palavras que eles tiveram na audição parlamentar que foi efetuada aqui há dias, todos os três grupos parlamentares. Aliás, não está mais nenhum grupo parlamentar presente, fomos os três que estamos aqui. E fomos três que os ouvimos e demos essa palavra de apreço, de apoio e de solidariedade e de que terá que haver um desenvolvimento. E este é o momento que se espera que o Sr. Ministro nos traga um esclarecimento no sentido de encontrar soluções no processo dos dados do Banco Espírito Santo. É tão só isto. E, portanto, o tão só isto, deixemos de retóricas, deixemos de arremesso político, que não pode existir agora, porque, reparem, o Novo Banco foi vendido e nenhum grupo parlamentar chamou o Sr. Ministro para prestar contas sobre a venda. Nós sabemos as fragilidades que temos neste processo ao longo destes anos todos. Isso é outra história, mas é a história mesmo, real, sobre o processo. Se nós estivéssemos aqui a fazer política sobre isto, já tínhamos chamado o Sr. Ministro das Finanças, que viesse explicar os contornos do negócio. Não o fizemos, de forma absolutamente responsável. E, portanto, se assim é, quanto agora à parte final, os pós que ficaram disto, porque agora são os pós, são as pequenas questões que estão por resolver, de pessoas que contaram com aquele dinheiro para o fim das suas vidas e que muitas delas não acordaram porque sente-se cada um da necessidade da intensificação que lhe foi feita ou a pressão que lhe foi feita na época para comprar produtos financeiros. E o Sr. Deputado, qualquer um de nós, tem uma razão diferente. Uns podem ter sido porque quiseram investir com a noção do risco e, portanto, receberam aquele montante de 50%. Outros, foi-lhes posto um papel na frente, assim um papel e siga. E qualquer um de nós defenderia até o fim o dinheiro que investiu lá. E acho que nós temos de ter essa responsabilidade. E o Sr. Ministro pode ter mais informação relevante. E eu quero dar a oportunidade ao Governo de Portugal que explique os contornos do negócio para estes pozinhos que ficam a faltar. Não quero que se fale num negócio. Acho que todos nós tivemos a responsabilidade, no superior interesse do país, de não chamar o Governo, nem o Banco de Portugal, nem o Fundo de Resolução, para perceber os contornos do negócio. Agora, temos aqui a noção que há ainda coisas para resolver. Se há coisas para resolver, não são de menor importância. São pessoas, são afogadores para reformas. São pessoas que necessitam de justiça. E nós temos, depois de os ouvir, chamar o Governo, como é lógico, para o Governo dizer alguma coisa nesta matéria. É tão só isto. E pedir, Sr. Presidente, que terminássemos este debate e que votemos para que se chame ou não o Sr. Governador. Acho que estamos de acordo e não vale a pena entrarmos aqui em polémica, porque o arremesso político nesta matéria não houve. No negócio, não pode haver agora na consequência de fecharmos este dossiê.
Sr. Deputado, eu vou-lhe dar a última palavra. O Sr. Deputado Carneiro perdeu novamente a palavra. Ele só tinha falado, já interviu, o Sr. Deputado Miguel Costa Mais interviu duas vezes, o Sr. Deputado Carneiro interviu uma vez. Portanto, o Sr. Deputado terá sempre a última palavra. Vamos deixar o Sr. Deputado intervir, pois, entretanto, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira encerra o debate. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, relativamente ao requerimento do Chega, onde é que labora em erro, Sr. Deputado? Quando diz, por exemplo, que a provisão associada ao problema que transitou do BES para o novo banco, elemento que merece esclarecimento por parte do Governo. Não foi o Governo que decidiu qualquer transição relativamente à provisão. Não é o Governo, não é o Governo da AD, nem o Governo do PS, nem o Governo da AD de Passos Coelho. Não foi nenhum deles que decidiu nada sobre a provisão. Isso foi o Banco de Portugal e o Fundo de Resolução. Isso ficou provado, demonstrado, discutido na Comissão de Inquérito do Novo Banco. Portanto, Sr. Deputado, não entenda como crítica ou de forma negativa isto que eu lhe estou a dizer. É, tecnicamente, nenhum governo da República até hoje teve nada a ver com essa provisão. Isso foi o Banco de Portugal e o Fundo de Resolução. E isso está aqui escrito. E, portanto, eu não posso deixar de apontar isso. Depois, este requerimento parte da ideia de que a venda do novo banco, por causa do dinheiro que o Estado recebeu, resolveu todos os buracos que existiam no passado, nomeadamente o dinheiro que o Estado teve que injetar no Fundo de Resolução para resolver o novo banco. E isso não é verdade. Aliás, durante a Comissão de Inquérito, e essas contas devem ser, enfim, refeitas, durante a Comissão de Inquérito do novo banco, a informação que na altura o Fundo de Resolução nos deu, e que eu julgo que até deve estar no site deles, porque eles costumam publicar informação sobre enfim, o dinheiro que está em débito, apontava para 2046 o ressarcimento integral do Estado. Essas eram as contas do Fundo de Resolução, não são minhas, não são do Governo, nem deste, nem dos anteriores. E, portanto, há esse erro. Agora, o Sr. Deputado aqui, na intervenção que fez, falou de outra coisa, que é da venda do novo banco e do Governo e do Banco de Portugal poderem ou não explicar. Nós não temos nenhum problema relativamente a isso. Mas isso não é o que está neste requerimento. Isso não é o que está neste requerimento. E, portanto, eu tenho que olhar para o texto do requerimento e nós fazemos a apreciação do texto que aqui está. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos disse, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, não sei se pensa que com o seu tom vem coagir os deputados do PSD a limitar a sua liberdade de expressão. Era o que faltava, Sr. Deputado. Sabe porquê? Porque nada do que eu aqui disse é diferente daquilo que os lesados do BES, com quem nós reunimos N vezes, nos disseram em todas as reuniões que tivemos. Segundo, há uma coisa que nós nunca fizemos, foi criar expectativas falsas às pessoas, que é isso que os senhores hoje se propõem a fazer com o projeto de resolução que apresentaram e que vamos discutir. E isso é vergonhoso. E foi por causa de não querermos criar falsas expectativas que nós também não votamos a favor o projeto de resolução do Chega na 15ª Legislatura e dissemo-lo quando fizemos essa discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, para encerrarmos esta discussão e passarmos à votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não quero politizar a questão e, portanto, o Sr. Deputado Carneiro sabe bem que o que conta é o que está na súmula. E, portanto, que venha com as questões do Governo, que o Governo é de Portugal, independentemente de ser o atual Governo, ou o Governo que tomou a resolução, ou o Governo que encontrou uma solução, foi o Governo de Portugal que tomou aquela decisão de encontrar uma solução para os lesados. E é este Governo que tem que saber a vontade ou não de encontrar uma solução, que é o que está aqui escrito na súmula. Importa esclarecer se o Governo considera encerrado, do ponto de vista político e moral, um processo que na prática continua aberto para dezenas de cidadãos, ou se admite que a solução até agora encontrada deixou uma minoria particularmente vulnerável sem tutela efetiva. A audição do Sr. Ministro das Finanças é por isso indispensável, para que o Parlamento possa, e aqui é a parte determinante, avaliar se existe vontade política para ultrapassar o impasse e para assegurar um desfecho compatível com os princípios de equidade, boa-fé e de responsabilidade pública. É isto, Sr. Deputado, que nós queremos perguntar ao Sr. Ministro. Está aqui escrito, li, aqui, a parte final, importa esclarecer. Agora, se o dinheiro, eu sei que se calhar não são 2 mil milhões, se calhar são muito mais que o dobro que 2 mil milhões, porque os bancos entraram com muito dinheiro no Fundo de Resolução para pagar também este montante. A entidade que ganhou no meio disto tudo foi a Lonestar, 5 mil milhões. Mas foi a solução encontrada. Tinha que haver uma solução para aquilo. O que está aqui em causa é saber Importa esclarecer o que é que o Governo acha sobre isto. E quero saber se o Grupo Parlamentar do PSD quer dar ou não a oportunidade ao Sr. Ministro de ficar a esclarecer. É só isso que está em causa. Está bem? Não acho que iremos aqui fazer política. Da minha parte, nunca terá essa vertente. Aqui é uma questão de justiça. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação de requerimento. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado com os votos a favor do Partido Socialista e do requerente. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, eu sugeri, acho que é produtivo, que em vez de retomarmos no ponto 3, fôssemos para o ponto 5, que tem mais ou menos a ver com este assunto, assim, para não fazer aqui um intervalo.
Se...
De acordo, de qualquer maneira, gostávamos de pedir o adiamento pelo dispositivo do ponto 4.
Muito bem, então... Pronto,
vamos e se já permite, Sr. Presidente?
O PSD já adiou potestativamente na anterior reunião.
Sr. Presidente, se me permitir, o ponto 8.9... que é a reposição da equidade da carreira docente e correção de ultrapassagem, que é um ponto de um projeto de solução do Chega.
Certo.
Está em processo, se for para decidir alguma coisa em relação a isso, pedia o adiamento potestativo, porque nós hoje já escrevemos à Comissão a entender que deveria estar redistribuído noutra Comissão, na 8ª Comissão.
Portanto, adia potestativamente os pontos 8 e 9.
Até que haja uma resolução.
Muito bem.
É o ponto
8 e 9.
O ponto 9.
Só o ponto 9. Pronto, muito bem. Já tinham feito anteriormente, mas
só para ficar registado, nós também concordamos que deve estar na 8ª Comissão.
Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, eu até sugeria mais. Eu estou a ver aqui que os grupos parlamentares estão de acordo com a redistribuição do projeto de resolução. Então vamos pedir a redistribuição. Portanto, não vale a pena adiar potestativamente.
Portanto, certo.
Pedir a redistribuição.
Portanto, o Partido Socialista pediu o adiamento do projeto sobre os seguros e nós, não, ele já foi adiado uma vez por nós, potestativamente, portanto, só por consenso é que poderia e, portanto, da nossa parte não temos nenhum problema. Relativamente aos do Chega da 8ª Comissão, também não temos nenhum problema com
deputado,
isso.
Relativamente ao ponto 9, aquilo que eu entendo dos grupos parlamentares é que há um consenso para redistribuir o projeto de resolução. Pronto, então relativamente ao ponto 9 estamos fechados. Relativamente ao ponto...
Se há consenso, não há o adiamento potestativo, certo?
A redistribuição, não vale a pena, pedimos a redistribuição. Agora, relativamente ao ponto 4, o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, já tinha solicitado na anterior reunião o adiamento potestativo. Eu parece-me que há aqui um consenso para adiar novamente o ponto, certo? Relativamente ao ponto 4, há um consenso para adiarmos o pronto. Então, o ponto fica adiado por consenso, ok?
Certo.
O ponto 4. Portanto, o ponto 9, vamos pedir a redistribuição do projeto de resolução. Relativamente ao ponto 4, vamos adiar por consenso. Ok? Pronto. Então, fica fechado. Podemos retomar a ordem de trabalhos? Quanto ao ponto... se quiser, podemos antecipar o ponto 5. Pronto. Vamos então passar ao ponto 3. Muito bem. Apreciação e votação das atas 56 e 89. Questiono-se alguns dos senhores deputados por terem usado a palavra. Não. Quem vota contra?
Qual é o ponto?
É o ponto 3, apreciação e votação das atas 56 e 89. Portanto, vamos passar então à votação.
Muito bem.
Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Passamos então ao ponto 5. Discussão do projeto de resolução 200 do Partido Socialista. Recomendo ao Governo que promova a revisão do mecanismo de recuperação de créditos dos lesados do papel comercial do BES. Dou a palavra ao requerente para a apresentação do projeto de resolução. Sr. Deputado Miguel Costa Matos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este é um projeto que visa dar uma solução mais equitativa ao tema dos lesados do papel comercial do BES. De facto, foi encontrada uma solução que implicava diferentes proporções de recuperação dos créditos, que passava dos 65% numa fase inicial, portanto, para depois ser reduzida a percentagem, portanto, 75% até 500 mil euros e depois 50% para investimentos até acima dos 500 mil euros, com um igual limite nominal de 250 mil euros. O problema, Sr. Presidente, é que uma pessoa que tivesse vários investimentos pequenos conseguia ter uma maior recuperação dos seus valores investidos do que uma pessoa que tinha um único investimento grande. E, portanto, esta foi uma solução boa, porque permitiu às pessoas, na altura, receber o dinheiro. Mas é uma solução que pode agora ser melhorada, dando às pessoas todas a mesma percentagem, independentemente da maneira como dividiram os diversos capitais que investiram neste papel comercial. E, portanto, a nossa solução visa reconhecer que a solução de 2017 pode ser melhorada. Ela não fecha a porta à recuperação total dos lesados do BES, dos valores que foram investidos. Ela procura promover um diálogo com as associações de lesados e, portanto, Sr. Presidente, pensamos que é uma solução mais equitativa. Antecipando desde já os comentários que o Sr. Deputado Cané possa vir a fazer em relação aos outros projetos de resolução que já foram aqui apresentados. Há várias diferenças. Desde logo, os anteriores projetos de resolução preconizavam uma solução para os lesados do BES e do BANIF. A diferença fundamental é que os lesados do BANIF, infelizmente, não foi demonstrada ainda pelas autoridades que foram vítimas de mis-selling, ao contrário dos lesados do BES. E é por isso que o Estado arranjou uma solução para os lesados do BES e ainda não arranjou uma solução para os lesados do BANIF. A segunda dimensão que nos apraz dizer é que os projetos de resolução tinham como pressuposto a garantia de um reembolso total aos lesados. E, infelizmente, essa não é uma solução na qual haja um consenso que é possível lá chegar. Não fechamos a porta, mas, como diz o Sr. Deputado, e bem, importa não criar falsas expectativas. E, em terceiro lugar, há a dimensão do timing, do momento. Nós, de facto, estamos num momento em que o banco, tendo vendido e o Estado tendo vindo ressarcido uma parte importante do montante que lá investiu, há hoje diferentes condições económico-financeiras, até porque já agora a situação do setor financeiro é diferente e a situação da dívida pública é hoje substancialmente diferente para arranjar uma solução para estes diferentes lesados. E, portanto, por todos estes motivos, entendemos que hoje este projeto de resolução é um passo que, com certeza, não vai tão longe como os projetos de resolução do Chega no passado, mas que vai longe o suficiente para estas pessoas poderem ter justiça e equidade horizontal. Sr. Presidente, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente. Eu não vou alongar muito nos argumentos, já os exprimi relativamente ao requerimento do Chega há pouco, mas só deixar algumas notas. Portanto, diz o Sr. Deputado Miguel Costa Matos que agora há condições, porque foi vendido o banco e é a altura de rever isto, esta solução má, depreendo, que o Partido Socialista criou na altura, a julgar pelas iniciativas que o Partido Socialista agora toma. Também tenho equívocos, enfim, sobre a história de todo este processo, mas não deixa de ser caricato o seguinte, e isto é muito caricato, é que o Sr. Miguel, o deputado Miguel Costa Matos, diz, agora há condições, porque venderam o banco e tal, uma conversa assim, e então o que é que nós constatamos? Que este projeto de resolução foi apresentado no dia 23 de julho de 2025. No dia 23 de julho de 2025. Que eu saiba, o banco não tinha sido vendido no dia 23 de julho de 2025. Mas já na altura, o Partido Socialista vinha com a ideia do projeto de resolução, que manteve no arquivo morto e que, na sequência do pedido de audição dos lesados faz ressuscitar e lá está, na lógica de competição e concorrência com o Chega. Enfim, acho que não há muito mais a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fechando-se mais a um Sr. Deputado, portanto, ao Sr. Deputado Francisco Gomes.
Graças à presença, Srs. Deputados. Isto é um tema que, em bom rigor, nunca deveria ter permanecido por resolver durante tanto tempo, Sr. Presidente. E a única coisa que o Estado conseguiu até este momento foi deixar claro que centenas de portugueses lesados pela venda do papel comercial do BES, muitos deles pequenos aforradores, reformados, famílias inteiras que confiaram nas instituições financeiras e no Estado português, acabaram abandonados à sua sorte. E a meu rigor também, o colapso do BES foi, não acontece por acaso, foi um falhanço da supervisão, da regulamentação, da capacidade do Estado de proteger estes e outros cidadãos perante práticas que destruíram poupanças de uma vida. Isto é básico. Com certeza, como já foi aflorado aqui, que o mecanismo criado em 2017 representou um reconhecimento parcial da injustiça criada, com certeza, mas ficou longe, muito longe, de garantir equidade. E é isso que o projeto do Partido Socialista reconhece e procura corrigir. Tão simples quanto isto. Procura corrigir as desigualdades criadas entre lesados que tinham exatamente o mesmo montante investido, mas receberam compensações diferentes. Apenas pela forma como os investimentos estavam distribuídos com o Presidente. Mas importa também dizer isto. Isto vem tarde. Isto vem tarde. O Partido Socialista governou durante anos com condições políticas para ter ido mais longe desta matéria. Tinhas na mão. Da mesma forma que o atual Governo também não tem demonstrado até o momento a urgência e a determinação que este processo exige. Política lá, política à parte. Os lesados continuam à espera de equidade plena enquanto assistimos à recuperação financeira do novo banco e a ganhos milionários que têm resultado destas operações. Estão a ver, e nada disto é aceitável, Sr. Presidente. E é exatamente por isso que o Chega está também a ultimar uma proposta sobre esta matéria, precisamente porque entendemos que o processo continua incompleto. Nós vamos, efetivamente, acompanhar este projeto do Partido Socialista, vamos fazer, porque entendemos que qualquer passo neste sentido deve merecer o nosso apoio. Vamos acompanhá-lo. Mas esse apoio não apaga responsabilidades políticas e não iliba o papel insuficiente que sucessivos governos, inclusivamente o atual, tem tido na resolução deste problema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Gomes. Sr. Deputado Miguel Costa Matos tem a palavra para encerrar a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, reconhecemos que arranjámos em 2017 uma solução. Uma solução que permitiu às pessoas, dentro do prazo mais curto possível, receberem uma parte das suas poupanças de volta. O processo em 2014 devia ter ficado logo resolvido, Sr. Deputado Francisco Gomes, porque, de facto, o Banco de Portugal comprometeu-se, no momento em que anunciou a resolução, que estaria previsto, portanto, no perímetro do novo banco, os fundos para as pessoas poderem receber de volta este dinheiro. Infelizmente, Sr. Presidente, na revisão final do perímetro da resolução, essa verba foi retirada e não consta. E, portanto, foi preciso resolver o processo. Em primeiro lugar, houve o reconhecimento de que houve mis-selling e depois houve o arranjar desta solução, que foi longamente negociada e, como disse o Sr. Deputado Carneiro no passado já, pelo Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado, no âmbito do Governo liderado pelo Partido Socialista. O que eu estranho da parte do Sr. Deputado, e eu espero mesmo que reveja essa sua atitude na maneira de fazer política, é que os governos, de facto, podem rever, os partidos podem rever as suas posições ao longo do tempo. E nós, de facto, podemos olhar para aquilo que adotámos em 2017 e reconhecer que há um desafio, há uma falha, do ponto de vista da equidade horizontal, para as pessoas que têm o mesmo montante investido, mas que aplicaram de maneira diferente, uns em investimentos pequenos, vários, e outros em poucos investimentos grandes. Eu penso que isso resulta absolutamente claro e, portanto, eu não compreendo e gostava que o PSD pudesse esclarecer se acha que o único problema com este projeto de resolução é da falta de oportunidade, porque entende que ainda não receberam suficiente dinheiro do novo banco e o fundo de resolução ainda tem um passivo muito grande ou em relação ao Estado. Ok, é um argumento. Mas gostávamos de saber se o PSD também acha, como nós achamos e o Chega acha, e porventura outros partidos, e provavelmente a sociedade portuguesa, que pessoas com o mesmo montante investido deveriam receber uma percentagem semelhante do ponto de vista da sua recuperação. Portanto, se estamos de acordo em relação a esse princípio, acho que o debate mais interessante é perguntarmos, então, qual será a oportunidade, o momento, os critérios para poder-se chegar a esse montante. Eu tenho apenas uma última coisa a dizer ao Sr. Deputado Carneiro, porque ele, enfim, cometeu aqui um lapso que gostava de corrigir, que é a venda do novo banco ao BPCE foi anunciada em junho de 2025 e, portanto, este projeto de resolução vem sim, foi concretizado agora, com certeza, mas como o Sr. Deputado sabe, é um processo longo, mas foi na sequência desta venda ter sido anunciada publicamente, Sr. Deputado, que nós de facto entendemos que este processo devia ter sido iniciado, tal como, aliás, defendemos, por exemplo, que os trabalhadores do novo banco deveriam receber um bónus, tal como receberam os gestores. E, felizmente, depois de pressão pública nesta Câmara, esse bónus foi pago. Mas já agora não foi só este projeto de resolução que nós fizemos, senhores deputados. O Chega aprovou agora um requerimento para ouvir o senhor Ministro das Finanças, mas nós já ouvimos aqui nesta comissão o antigo Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e ouvimos os atuais dirigentes do Banco de Portugal, Luís Máximo dos Santos, justamente sobre este tema dos lesados, e nós solicitámos por escrito, no âmbito desta comissão, documentação. Documentação que nos comprovou o ponto de situação e a necessidade de fazermos esta solução. E, portanto, isto não foi um processo nem a mata-cavalos, nem que ficou na gaveta morta, como o Sr. Deputado disse. Foi um processo devidamente ponderado, que teve aqui audições que fundamentaram esta solução e que agora, Sr. Deputado, apenas chega a uma conclusão. Se o Sr. Deputado, então, concorda com todos nós que é justo corrigirmos esta desigualdade entre lesados, ficaremos à espera, se calhar sentados, até o momento em que o PSD entenda que finalmente estão reunidas as condições para estas pessoas terem uma coisa essencial, que é justiça.
O Sr. Deputado ainda vai intervir outra vez. Entretanto, o Sr. Deputado Pedro Coelho pediu a palavra, o Sr. Deputado António Cartaneiro também. Portanto, não pediu, Sr. Deputado. Ah, é para o ponto 6, muito bem.
Sr. Presidente, só uma pequena nota aos seus deputados, aliás, na qualidade de vice-presidente da COVAP, que assisti a algumas audiências, e queria questionar os seus deputados, aqueles que estiveram presentes, se acham que os lesados do BES podem ser vistos da mesma forma. Um pequeno aforrador que houve mis-selling, que não tinha informação e que não foi passada informação. Se um aforrador, como conhecia alguns, que investiu milhões porque a taxa de juros passiva era baixa do depósito a prazo e, com isso, trouxe o depósito a prazo e investiu em papel comercial, e se os senhores acham que esse senhor ou senhora é um lesado do BES e deve ser ressarcido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carneiro, uma intervenção curta. Sr. Deputado Miguel Costa Matos também.
Sr. Presidente, apenas para dizer que a venda do novo banco é firme a partir do momento em que o negócio é completamente fechado. Até lá decorrem processos de due diligence, alguma coisa poderia falhar no processo, mas o Partido Socialista decidiu criar um projeto de resolução o ano passado, quando o processo não era ainda firme e meteu-o na gaveta. Agora, não deixa de ser curioso também que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos ignora, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos ignora que o projeto de resolução não tem efeito nenhum. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos quer, na senda populista em que tem andado mais à esquerda, é criar expectativas a estas pessoas. E, para isso, não contam connosco. Não contam connosco para criar falsas expectativas. Este projeto de resolução não vai devolver um cêntimo a ninguém. E isso é profundamente lamentável.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, para encerrarmos esta discussão e passarmos à votação do projeto de resolução. Não vamos passar à votação. Vamos só discuti-lo, que ele vai ser remetido para plenário. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, para encerrarmos a discussão e passarmos ao próximo ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a pergunta ao Sr. Deputado Pedro Coelho, porque, de facto, são casos naturalmente diferentes, não é? Mas também é por isso que existe um limite nominal, que é, neste momento, situa-se no valor de 250 mil euros, e, portanto, se 250 mil euros é 75% de alguma coisa, entenderá o Sr. Deputado que pessoas que investiram milhões não vão ver ressarcidas milhões, vão ver ressarcidas no máximo 250 mil euros, que há de ser uma percentagem bastante baixa dos milhões que investiram, não é? E, portanto, o que é importante é que, vamos supor, pessoas que, aliás, nós temos este exemplo aqui no nosso projeto de resolução, pessoas que têm dois investimentos de 300 mil euros, para fazem um total de 600 mil euros, recuperaram 225 mil. Mas uma pessoa que tem um único investimento de 600 mil euros recuperou 300 mil e, portanto, a outra 225 mil por cada um, no total 450 mil euros, e a outra recebeu só 300 mil. Na verdade, recebeu menos do que isto, porque tem um limite máximo de 250 mil euros, não é? E, portanto, Senhor Deputado, essa diferença entre grandes aforradores e pequenos aforradores está acautelada pelo limite máximo nominal da recuperação e foi esse o intuito.
Muito bem. Pronto. Senhor Deputado, para terminar.
Mas, Senhor Presidente, em relação ao tema que o Senhor Deputado o Carneiro a refere, em primeiro lugar, em relação à venda. Nós propusemos isto quando a venda foi anunciada e agora pedimos a sua discussão e votação quando a venda está concluída, não é verdade? E, portanto, eu penso que esse argumento, Senhor Deputado, fica devidamente arrumado. Quando os lesados vieram ao Parlamento, nós recebemos os lesados há anos, tal como o Senhor Deputado, e, portanto, vir dizer que isto aqui é algum tipo de oportunismo porque os lesados pediram audiências, eles pedem audiências há anos, e nós há anos temos um discurso muito consistente, que é, quando o banco for vendido, é a oportunidade certa para resolver isto, e nós estamos a ser coerentes. E eu espero que o Senhor Deputado, hoje à noite, pense muito bem se está a ser coerente, porque sexta-feira vai votar e terá a oportunidade de pôr a mão na consciência sobre a sua própria coerência. Por fim, Senhor Presidente, se os projetos de resolução não servem para nada, se calhar é melhor que o PSD proponha a sua abolição. Mas já agora, teria-nos poupado ao debate desta tarde, em que tivemos a debater todos nós projetos de resolução do próprio PSD. Agora, se o Senhor Deputado está a pré-anunciar que o Governo do PSD irá ignorar este projeto de resolução, muito bem, tiramos as vidas e lações, mas não é por isso que deixamos de prestar o devido papel dos nossos mandatos, que é recorrer a uma figura que está prevista na Constituição, que é recomendarmos ao Governo arranjar uma solução para esta situação.
Sr. Deputado,
é muito breve. Este projeto de resolução, contrariamente aos outros, visa criar uma expectativa aos lesados do BES. E isso é que é vergonhoso, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos, agradeço
o repto e repudio qualquer tipo de processo de intenções e acho que esta superioridade moral com que o Sr. Deputado Carneiro se arroga a agora vir esta comissão debater, enfim, ele deveria tratá-la noutro sítio e não aqui. Muito obrigado.
Muito bem, dou por encerrada esta discussão. Informo que o projeto de resolução será remetido ao plenário para inclusão no guião de votações nos termos do artigo 128, número 4. Passamos ao ponto 6, fixação da redação final, projeto de resolução 705 do PSD. Recomendo ao Governo a revisão e valorização da carreira especial de fiscalização. Dou a palavra ao PSD, caso queira. Ah, não, isto é exatamente a redação final. Portanto, eu questiono alguns dos senhores deputados por terem usado a palavra. Ninguém? Muito bem, podemos dar como consensualizado. O Sr. Deputado António Carneiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Nós viabilizamos este projeto de resolução com a nossa abstenção, mas justificamos a nossa abstenção porque não é só a revisão salarial que é importante aqui para a carreira de fiscalização. Também é importante aqui ter atenção ao conteúdo funcional, a sua autonomia técnica, a sua dependência orgânica e a avaliação estrutural da função. Já que a fiscalização é muito importante, ele precede de um curso profissional feito pela Fundação para os Estudos da Fundação Autárquica e percebemos que este é preciso ir mais longe na valorização da carreira, não é só a valorização salarial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carneiro. Portanto, presumo que com a abstenção do Chega, que não há votos contra, portanto, estamos por fixada esta redação final. Vamos passar então ao ponto 7, fixação da redação final do projeto de resolução 710.
Nós não nos abstemos na redação final. Foi abstenção na discussão.
Então está consensualizada a fixação. Pronto, porque podia na mesma, se não houvesse voto contra, portanto...
Eu só disse que justificava a nossa abstenção
no
plenário, porque podíamos ir muito mais longe.
Muito bem.
Bem.
Então, damos por consensualizada a fixação da redação final. Passamos ao ponto 7, fixação da redação final do projeto de resolução 710 do PS. Recomendo ao Governo a clarificação do enquadramento de IVA nas operações realizadas no âmbito das test beds do PRR. Estende-se algum dos senhores deputados por terem usado a palavra? Não? Muito bem, podemos dar como consensualizada a fixação da redação final do projeto de resolução 710 do PS? Podemos sim, já estou a ver que sim, há anuência. Portanto, está fechado o ponto 7. O ponto 8, deliberação sobre a emissão do relatório projeto de lei 590 do PCP, proíbe o Estado de recorrer à arbitragem para a resolução de litígio em matéria administrativa e fiscal. A primeira comissão é a comissão competente, portanto, cabe ao grupo parlamentar da IEL a elaboração do relatório. Nós iremos questionar por e-mail o grupo parlamentar da IEL se quer, pretende ou não, elaborar o relatório, uma vez que é facultativo. Relativamente ao ponto 10, Definição de metodologia da discussão do projeto de resolução 896 do JPP. Recomendo ao Governo a aprovação de um regime extraordinário de correção de ultrapassagem de carreira docente e valorização efetiva do tempo de serviço prestado nos termos número 2 do artigo 128 do Regimento. Eu questiono se não é a mesma situação do ponto 9 e se não podemos pedir a redistribuição também deste projeto de resolução com a anuência do requerente para a Comissão de Educação. Portanto, eu penso que está enquadrado, digo eu. O ponto 10, portanto, o objeto trata-se da carreira do docente e eu penso que poderíamos pedir a redistribuição. Os dois, pronto, muito bem. Iremos apenas... Está bem, muito bem. Agora passamos então ao ponto 12, discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS para a audição da Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Isto ao fim do dia é complicado, peço desculpa. A Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, na qualidade de Presidente da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento ao Terrorismo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por prestar uma homenagem a todos os técnicos do Banco de Portugal que diariamente fazem o controlo das atividades de branqueamento de capitais do nosso país. É de facto um trabalho notável, duro, com milhares de alertas. E quando os processos saem do Banco de Portugal para o Ministério Público, eles saem já devidamente investigados, analisados e com um processo que merece o devido cuidado de poder o Ministério Público analisar se deve instruir algum tipo de ação. Seguramente não passou indiferente a nenhum deputado desta Comissão os vários artigos que o Semanário Expresso e outros órgãos de comunicação social, mas com grande destaque no Semanário Expresso, publicou sobre como estas alertas, estas denúncias que o Banco de Portugal faz ao Ministério Público, na sua esmagadora maioria, acabam por cair em saco roto, acabam por ser arquivados sem sequer serem analisados. E, felizmente, vivemos num país que, ao longo destes últimos 52 anos, tem imprensa livre e pode conhecer estas realidades que, de outra maneira, se calhar passariam entre os pingos da chuva de forma invisível e pode-se aperceber disso e pode fazer alguma coisa sobre isso. É certo que o Ministério Público tem a sua autonomia de ação, mas o Parlamento tem a responsabilidade de assegurar que existem os recursos para a justiça funcionar e esta Comissão, que tem nas suas competências o combate ao branqueamento de capitais, tem a responsabilidade de perceber como é que esse sistema está a funcionar. Nós, no nosso país, temos uma Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento, é presidida pela Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, e, portanto, no âmbito do acompanhamento que fazemos do trabalho do Governo, será importante perceber o cuidado que a Senhora Secretária de Estado já teve em acompanhar esta matéria e o investimento que o Governo pretende alocar a que as várias entidades possam devidamente tratar deste assunto com maiores cuidados. Nós somos um país que, infelizmente, é conhecido por, enfim, estar sujeito a vários riscos deste género e, portanto, nós temos a responsabilidade de os combater de forma muito firme e determinada. E isso, seguramente, é uma prioridade que é partilhada pelos vários partidos e, portanto, temos a plena confiança e expectativa que possamos, em conjunto com o Governo e com a Senhora Secretária de Estado, conhecer o trabalho que está a ser feito e trabalhar em conjunto em prol de soluções que permitam um melhor combate a esta atividade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Sr. Deputado João Ribeiro, tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não acompanhando a opinião relativamente ao Jornal Expresso, mas o Partido Chega vai acompanhar este requerimento do Grupo Parlamentar do PS, e não foi só o Jornal Expresso, vários órgãos de comunicação social vão alertando para o perigo do branqueamento de capitais, não só a falta de cobrança de impostos que é sobre esse dinheiro, mas também a utilização que depois esse dinheiro acaba por ter em organizações criminosas de todo o tipo e cada vez mais aumento. Isso não é responsabilidade da Assembleia da República dizer como é que o Ministério Público deve atuar, é a responsabilidade da Assembleia da República dar meios ao Ministério Público para poder atuar. E aquilo que nós sabemos é que, especificamente na área do branqueamento de capitais, o Ministério Público está muito limitado de recursos, devia ter recursos muito maiores, e nós estamos numa numa zona da Europa, e o nosso contacto privilegiado com os países de língua portuguesa tornam-nos um mercado, entre aspas, muito propício a estes tipos de atuações que deviam ser eliminadas. Por isso o Chega vai acompanhar o projeto de solução. O vosso requerimento para o
Audição. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este requerimento, importa notar que a Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais não interfere em processos de investigação criminal sobre branqueamento ou financiamento do terrorismo. E, portanto, como a Sra. Secretária de Estado não interfere nos processos de investigação, importa, por isso, esclarecer se o objetivo do requerente é discutir processos ou a forma como os processos decorrem, ou se é discutir políticas. E essa era uma pergunta que para nós era importante perceber antes de continuar a minha a explicação da nossa posição.
Muito bem, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É discutir as políticas de combate ao branqueamento de capitais. É para isso que chamamos a Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro.
Ainda bem que o clarifica, porque isso não era totalmente claro, e dar nota do seguinte. A Sra. Secretária de Estado, que preside esta comissão, que de resto já foi presidida por muitos outros secretários de Estado, um dos quais aqui também membro da Comissão de Orçamento e Finanças, preside esta comissão sem interferir nos processos. E, portanto, se o objetivo fosse interferir nos processos, nós naturalmente não poderíamos acompanhar. Mas uma coisa que essa comissão não faz é dar instruções, por exemplo, aos inspectores da Autoridade Tributária que colaboram com o DSIAP, e isso também é bom deixar essa nota. E é importante também notar que em matéria de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo há outras entidades que também importaria ouvir se o objetivo é falar sobre as políticas. Quais é que são? O Banco de Portugal, a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, a CMVM e uma, que talvez seja das mais importantes, que é a ASAI, por causa das atividades económicas. A ASAI não é uma entidade que costume ser ouvida aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, mas, portanto, a proposta que eu faria era de podermos alargar, além da Secretária de Estado, a estas outras entidades e, se todos concordassem, pedir ao Sr. Presidente os bons ofícios para tentarmos perceber com a Comissão de Economia se faríamos a audição, se for aprovada, da ASAI em conjunto, que talvez fosse mais cordial, porque eu julgo que a ASAI cabe na Comissão de Economia, e não chamarmos só a ASAI aqui, portanto, descurando ou desprezando a Comissão de Economia. Portanto, é a nossa sugestão.
Sr. Deputado, só lhe pedia para elencar novamente as entidades que quer aditar ao requerimento do Partido Socialista.
O Banco de Portugal, a CMVM, a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões e a ASAI.
Muito bem. Portanto, Banco de Portugal, CMVM, ASF e ASAI. Questiono o requerente se pretende...
Estamos de acordo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem. Então, neste momento, está alargado o âmbito do requerimento às entidades Banco de Portugal, a ASAI, CMVM e a ASF, sendo que no caso da ASAI, em conexão com a 6ª Comissão, é isso? Pronto, então fixamos assim o requerimento. Muito bem. A questão é, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, quer encerrar a discussão para processarmos à votação?
Agradecer aos vários partidos a disponibilidade para discutir este assunto, que queremos que é importante. Muito obrigado.
Muito bem, então vamos passar à votação. Vamos passar à votação com a sugestão que foi aprovada por restantes grupos parlamentares e foi uma sugestão do PSD em aditar então o Banco de Portugal, a ASAI, a CMVM e a ASF, sendo que a ASAI em conexão com a 6ª Comissão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 13. Informo que, relativamente à redistribuição da proposta da Lei 72 do Governo, o Sr. Presidente da Assembleia da República, portanto, redistribuiu a mesma para a 13ª Comissão. Informar ainda que já deu entrada, portanto, o requerimento para audição do indigitado para vogal do Conselho de Administração da CMVM, portanto, José Carlos Fernandes de Azevedo Pereira, e queríamos agendar, então, já dei instruções, indicações aos serviços, para agendar a audição no mais breve prazo possível, previsivelmente para a próxima quarta-feira.
Não sei se mais alguns senhores deputados têm mais algum tema a tratar. Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Obrigada, Sr. Presidente. No seguimento da redistribuição da PPL 72 à 13ª Comissão, eu perguntava se não houve deliberação sobre o projeto de resolução 883, que também foi não era com a 6ª, ou seja, a 6ª foi distribuída à 6ª Comissão e a 5ª Comissão pediu que fosse redistribuído para aqui.
Só estou aqui a confirmar com os serviços, porque relativamente a essa matéria ainda não temos, ainda não tenho informação, Sr. Deputado. Peço apenas alguns instantes. Portanto, não chegou qualquer informação sobre essa matéria, mas nós podemos... Já chegou? Peço alguns instantes. Ah, muito bem. Eu penso que isso já... Pronto, por determinação da sua excelência ao par, não obtida a anuência por parte da 5ª Comissão, mantém-se a baixa inicial, portanto, ou seja, está na mesma na 5ª Comissão, mantém-se, portanto, não foi redistribuída para a 6ª Comissão. Muito obrigado. Questiono mais o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente... Algumas questões, não sei se quer que faça ponto a ponto ou se pretende que faça em conjunto. A lei das grandes opções, não sei se tem alguma novidade em relação ao seu agendamento, dado que nos termos da lei ele devia ter sido agendado e apreciado no prazo de 15 dias.
Nós ainda não temos qualquer informação sobre essa matéria, Sr. Deputado, mas de qualquer das formas iremos reforçar o pedido de informação aos serviços.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à decisão de recursos próprios que recebemos aqui informação no âmbito da apreciação das iniciativas europeias, não sei se há alguma novidade em relação a isso também.
Até ao momento também não há, mas iremos também reforçar a CP de informação junto dos serviços, Sr. Deputado.
Obrigado. Só para confirmar também que sexta-feira temos o prazo para as sugestões para a reforma da apreciação da Conta Geral do Estado.
Corretíssimo.
Então, perguntar se iremos ter uma reunião de mesa e coordenadores na próxima quinzena, no sentido de avaliar essa.
Exatamente. Portanto, na semana seguinte, iremos na semana seguinte, portanto, na próxima semana, iremos ter a reunião de mesa e coordenadores, onde iremos abordar precisamente esse tema também. Será um dos temas que está incluído.
A conferência do quadro financeiro plurianual já tem nova data?
Se a deputada Patrícia Almeida poderá esclarecer sobre
Presidente,
essa matéria.
Tendo em conta as jornadas parlamentares do PS no dia 29 e 30 de junho, foi hoje enviado um e-mail para que fosse reagendado para dia 7 de julho, semana a seguir.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Últimos dois pontos. Não sei se temos novo calendário de audições, incluindo a audição regimental de junho. E em relação ao tal, se o Sr. Presidente tinha dito que iria primeiro reunir com a Sra. Coordenadora e depois que faria uma reunião, não sei se essa já será já na próxima semana na mesa coordenadora ou se será numa outra oportunidade.
Precisamente, portanto, nós iremos ter uma reunião com a Sra. Coordenadora do tal no próximo dia 20, portanto, isso é que está integrada na reunião de mesa e coordenadores, precisamente. Portanto. E relativamente a outro ponto... Calendário de audições, eu poderei aos serviços para fazer a atualização das audições que estão por confirmar e aquelas já se encontram confirmadas. Muito bem. Senhores deputados, posso estar então por encerrada esta reunião. Muito obrigado então. Boa tarde.